Em 1875, portanto, no início de 1900, aconteceu algo na Europa, entre as milhares de coisas que estavam em andamento. Um jovem de muito 25 anos, 27 anos, ele era um músico que se destacava pela maneira como ele fazia as interpretações das obras clássicas e também, aliás, ele era um exímio construtor de órgãos. Ele, inclusive, fez algumas inovações muito interessantes neste aparelho musical. E este jovem idealista, ele, hoje, com as divisões territoriais, ele se tornou francês, né, pelas novas configurações territoriais, devoluções de terras e tudo. Ele era da Alsácia. Albert Schweitzer é o nome dele. E, imbuído dos melhores sentimentos da época, ele resolve abandonar a música que ele amava e a carreira que ele tinha como músico. E tão jovem, já numa das mais importantes universidades europeias, tinha toda uma carreira pela frente, e pega então as coisas dele, as poucas coisas, e resolve estudar medicina. Assim que ele se forma médico, ele convida a jovem esposa, que já sabia dos planos dele, para irem embora da Europa, da rica e afortunada Europa, em direção à África. E para quê? Para se dedicar àqueles que não tinham tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que ele tinha. Era a maneira dele reproduzir, distribuir, fazer algo por alguém. Ele acreditava piamente nisso. E a vida dele, aliás, é um testemunho disso. Quero trabalhar com vocês esta obra, Entre a Água e a Selva, de Albert Schweitzer. Não por essa obra aqui, publicada no país pela editora Unesp, mas pelo trabalho que ele desenvolveu em vida e que lhe rendeu Nobel da Paz em 52. Vamos então, as próprias palavras dele, por questão de tempo, nós temos apenas 50 minutos, eu separei trechos da obra, mas convido vocês a lerem esta maravilhosa obra. Ela é ilustrada com fotografias da época, dos trabalhos que ele fazia. Então vamos ver algumas coisas. E à medida que formos caminhando, vamos fazer uma conversação com a filosofia clínica, a partir do que ele vai nos colocar aqui. Ele inicia dizendo: deixei a docência na universidade, a arte de tocar órgãos e uma carreira de escritor para atuar como médico na África Equatorial. Como isso aconteceu? Eu li e ouvi testemunhos de missionários revelando a miséria física dos autóctones, aqueles que viviam ali, os nativos. E quanto mais eu refletia sobre isso, menos conseguia compreender como nós, europeus, nos preocupávamos tão pouco com a grande tarefa humanitária que essas regiões longínquas se apresentavam. Parecia-me que a parábola do homem rico e do pobre, Lázaro, se encaixava bem ao nosso caso. Em breve nós vamos anunciar um lindo e novo projeto no qual filósofos clínicos vão fazer trabalhos assistencialistas desta ordem que os senhores verão aqui. Inclusive, sob coordenação da Rosângela, não é? Um trabalho ligado à Cruz Vermelha, vamos fazer. Esta obra traz inúmeras lições para que não façamos coisas que outros fizeram e que encontraram problemas e que erraram. Vamos aprender com isso. E outros poderão aprender, então, talvez, com os nossos erros também, que certamente existirão, não é? Então, vamos ver. Um jovem branco, europeu, que tinha à sua disposição as melhores universidades, todos os recursos que ele poderia imaginar, ele decide deixar tudo isso para atender aqueles que, na opinião dele, não têm. Aqueles que estão lá. Ele está aqui. Muito bem. Vamos acompanhá-lo e vamos ver alguns elementos importantes. Neste momento é urgente a hora em que médicos voluntários enviados e apoiados por esta sociedade venham em número considerável atender aos nativos. Só então começaremos a reconhecer e a cumprir a responsabilidade que cabe a nós, homens civilizados, perante os nativos daquela região. Inspirado por tais considerações, decidi, na idade de 30 anos, estudar medicina, para colocar à prova minhas ideias no mundo real. No início de 1913, doutorei-me em medicina e, na primavera deste mesmo ano, parti para Ogoué, na África Equatorial, para lá iniciar minhas atividades com minha mulher, que fizeram o curso de enfermagem. Para vocês terem uma localização geográfica, para aqueles para os quais isso é importante, subam o Brasil até a altura do Amapá. Cheguem à capital, Macapá. Ali é a linha do Equador. Agora projetem essa linha reto, sempre. E cheguem até a África. É exatamente lá onde ele parou. Num lugar onde hoje tem o nome de Gabão, nesse país. É um país pequeno, deve ter o tamanho de Santa Catarina. E a capital hoje tem 15 mil habitantes. Ele está nos escrevendo isso em 1920. Essa obra, copyright dessa obra, publicação em 1921. Imagine o que era a época. Como ele soube disso? Pelos missionários que iam para lá. Agora, o que vem a seguir vai mudar completamente o panorama do que provavelmente muitos dos senhores estão considerando. Nós, os mocinhos, nos tornaremos outras criaturas. E a nossa bondade, o nosso bom coração e a nossa tentativa de ajudar pode se traduzir muitas vezes em coisas que não são estas. Não é um discurso fácil. Não é mais importante para podermos avançar, para podermos inclusive agradecer ao trabalho que este homem realizou, que não foi pouco. Vocês mesmos verão o que ele diz aqui. Ele conta que ele doou tudo que ele tinha. Ele tinha partituras já vendendo e rendendo muito a ele. Ele doou tudo isso, ele não quis saber, ele queria ir embora. Ele queria o quanto antes ir embora. Assim que ele pegou o diploma de médico, ele queria ir embora. Então ele nos descreve essa região ao norte do Congo, toda essa parte, apenas por questão de tempo, eu deixarei para que os senhores mesmos possam ler como ele descreve o que era a África Central naquela ocasião, 1920, o que se passava lá. Mas os senhores provavelmente têm uma ideia de como era, não é? Não muito diferente de como é. Ele faz um pequeno referencial historiográfico nos dizendo o seguinte: o Gabão foi descoberto pelos portugueses. Olha a linguagem que um europeu usa. Foi descoberto pelos portugueses. Alguém precisou ir lá descobrir o Gabão. Quem descobriu Portugal? Quem descobriu a Alemanha? Quem descobriu a França, a Inglaterra, a Itália? Se descobriram sozinhos? Mas nós fomos descobertos, não foi? Já em 1521 havia missionários católicos instalados no litoral entre a foz do Ogoué e a desembocadura do Congo. Ele está se referindo à parte, quando vocês olham no mapa, a África. Aqui está o nosso lindo Oceano Atlântico, aí chega a África. Ele descreve essas costas da África aqui, junto ao Oceano Atlântico. Essa capital fica talvez 100, 100 e poucos quilômetros do Oceano Atlântico. É um país de língua francesa lá. Aí ele fala dessa sociedade protestante que foi para lá, os postos que foram abertos, como isso foi feito, e mostra a foto do pequeno hospital que ele, com muita dificuldade, começou a implantar lá, no meio da África. Foi na tarde de Sexta-feira Santa de 1913, a aldeia das Cordilheiras, dos Vosges, onde passei a infância, os sinos acabavam de anunciar a saída do povo da igrejinha onde decorriam os ofícios divinos. Ele começa a contar a viagem dele. E a viagem dele foi qualquer coisa de impressionante. Esse jovem, criado na sociedade, naquilo que a sociedade tinha de mais... do que os jovens lutavam mais para ter na sociedade dele, ele renuncia a isso. E a aproximação com a embarcação, aqueles homens carregando caixas, e não era um barco de turismo que ia levá-lo para a África. Ele já começa a ter as primeiras impressões do que poderia esperá-lo. Quando ele jantava, almoçava, ele descreve aqui na obra os comentários de oficiais. Alguns ele reproduziu quase que literalmente aqui. E à medida que o barco se afastava da Europa, ganhando o mar, e ele olhava o campanário da igreja, os sinos dobrando, e aquele som doce, aquelas coisas distantes se afastando. O que acham que os amigos dele disseram a ele? A família. Ele descreve esses elementos todos e a tempestade que eles pegaram no caminho. Vou ler um trecho para os senhores, que mostra a transição dos mundos. Nada melhor do que uma tempestade para assinalar essas mudanças. Ele diz: a tempestade durou 3 dias, sem diminuir de violência. Era impossível a uma pessoa ficar de pé ou sentar-se nos camarotes ou nos salões, pois era logo projetada de um canto para outro. Diversos passageiros feriram-se seriamente. No domingo, nos serviram apenas comida fria, pois os cozinheiros não conseguiam manter-se diante dos fogões. O mau tempo só acabou nas proximidades de Tenerife. Olhem entre as conversas que ele teve durante essa travessia no mar, a caminho da África, que era o sonho dele de ajudar as pessoas que necessitavam. Olhem o que ele ouviu de um oficial durante essa trajetória. A partir de hoje, meu jovem amigo, disse esse oficial para ele, trate de considerar o sol como seu pior inimigo, mesmo quando não estiver ardente, seja quando nasce, quando está a pino ou quando descamba. Não sei como lhe explicar, mas de uma coisa você pode estar certo. As insolações mais perigosas ocorrem antes mesmo que tenhamos atingido o Equador. Saiba que o sol da amanhã, tanto como da tarde, tão ameno na aparência, é mais traiçoeiro ainda que o do meio-dia. E aí, todos se vestiram com uma espécie de avental, capuz branco, que era um uniforme típico da época, e ele disse que ele se sentiu péssimo naquelas roupas. Não era nada daquilo que ele estava imaginando. E aqui nós vamos conversar agora com a filosofia clínica. Nós, filósofos clínicos, quando vamos aos mundos de outras pessoas, pessoas que estão lá e que imaginamos são desvalidos, são miseráveis de alma, ou têm alguma dificuldade, talvez sejam até, se pudéssemos estabelecer qualquer critério comparativo, melhores do que o terapeuta, ou talvez não venha ao caso qualquer nexo de comparação, seja como for, me procura, me pede ajuda, de alguma forma eu vou interagir, tenho algo a oferecer, seja um humanismo, seja uma técnica, seja algo. Ao nos colocarmos assim, na arte da intercessão, do encontro com o outro, não estamos nos comportando muito como Albert Schweitzer, em sua proposta de ajudar, e vejam, com a melhor das intenções, com o melhor dos propósitos. Não foi em vão que busquei este autor com estas características. Ele se aproxima muito das nossas características, não? De querer ajudar, de querer partilhar, de querer um mundo melhor. Acho que a maioria de nós provavelmente busca por isso. O que poderia haver de nocivo numa situação dessa? E se subitamente formos informados, o agente patogênico somos nós, como nos comportaríamos? Nós não somos os mocinhos da história? Nós não somos aqueles que vêm pregar a liberdade, a luz, a alteridade? E se subitamente não for assim? E se subitamente esses a quem ajudamos, na verdade, estamos prejudicando, entre outras coisas, porque não ouvimos o que eles de fato têm a nos propor? É incrível o que segue aqui nesta obra. Um homem que deu a vida por amor, ele não tinha nenhum outro interesse a não ser ajudar. Ele diz que quando ele chega a Dakar, ele tem um dos primeiros choques existenciais dele. Na alma pura, boa e essencialmente razoável para os padrões da época dele de ajudar, olha o que ele nos descreve. Em Dakar, o porto de Senegal, minha mulher e eu pisamos pela primeira vez em terras africanas, às quais queríamos dedicar nossa vida. Aquele foi para nós um momento solene, mas eu não tive uma boa impressão de Dakar. Não posso me esquecer da brutalidade com que são tratados os animais naquele lugar. A cidade fica numa grande escarpa e as ruas ainda estão em péssimo estado, de modo que a sorte dos pobres animais de carga a serviço dos africanos é medonha. Nunca vi em parte alguma cavalos e jumentos assim tão maltratados. E aí um oficial que estava na embarcação disse para ele: olha, se você tem essa sensibilidade toda, pois então você se prepare, porque isso não é nada perto do que, de como os animais são tratados aqui. Ele mesmo descreve uma cena que vou poupar os senhores, mas que os leitores da obra não serão poupados. E então chega a parte que eu marquei apenas como símbolo, que dá título ao livro, Entre a Água e a Selva. Ele diz numa parte assim, ó, água e selva, é quando a embarcação chega na África e entra no território africano. Ele diz que no início aquilo é impressionante sobre todos os aspectos, mas o que é impressionante em seguida vai se transformar numa monotonia sem fim, porque aquela floresta que não termina nunca, jamais, em lugar nenhum, ela avança para todos os lados, por cima, por baixo, tudo é floresta, tudo é água, tudo inunda. Tudo fala. Olhem como ele descreve. Água e selva. Quem consegue reproduzir essas impressões? Para nós tudo parece um sonho. Aqui as paisagens antediluvianas que vimos ao acaso em desenhos fantásticos são todas reais. Não se pode distinguir onde cessa a água, onde começa a terra. Um enorme emaranhado de ruínas recobertas de lianas avança rio adentro, palmeiras anãs gigantescas, entremeadas de bosques densos e de ramos verdes, apresentam folhas de tamanho incrível, e ele vai páginas e páginas descrevendo esse universo que agora começa a interagir com ele. Achavam que o homem europeu, nós, os brancos, nós, quer dizer, num país como o nosso, que incrível que a gente se ache branco nesse país, pois então nós que somos os mocinhos da história que vamos lá ajudar, faríamos isso impunemente? Pois ele já na viagem, isso que ele vai ajudar começa a entrar e alterar tudo na essência dele, o DNA existencial, a forma de sentir, de ver, de estar. Até que ponto agora ele já é aquilo que ele foi ajudar e que, portanto, precisa de ajuda? Até que ponto ele ainda é ele, de uma maneira antibiótica? Bem, todos esses capítulos aqui sobre a viagem para os nossos propósitos, e eu digo isso com uma certa dor, porque a passagem é belíssima, a obra... ela é linda, muito bonita, e em muitas partes muito dolorosas. Ele conta das canoas, como que ele ficava impressionado, que aquelas pessoas, um tronco só era esculpido é ruído por dentro, e aí daquilo era feita a canoa. E que o homem, ele dizia, não dava nem para sentar e se equilibrar. Imagina que eles conduziam aquilo de pé. Tudo ele se encanta. Ele diz assim, ó, no começo da travessia em canoa, sentíamos um pouco desconfortáveis. Essas embarcações muito planas e estreitas são talhadas num único tronco de árvore e perdem o equilíbrio com o menor movimento. Os remadores não vão sentados, mas em pé, o que não melhora em nada a pouca estabilidade. Bem, e agora ele vai chegar de fato à África. Vai chegar ao lugar no qual ele achou que destinaria a vida toda dele. Só que ao chegar lá, a África já entrou nele, de muitas maneiras. Ele já não sabia que ali estando já era outra pessoa. Onde estava aquele jovem europeu que tinha como sonho ajudar? Quando ele chega, informam a ele as regras do lugar. Já havia missionários lá, já tinha passado um médico antes dele, e dizem para ele, olha o que falam para ele. Fui informado na estação missionária que, salvo em casos de urgência, ninguém deveria procurar o médico, senão 3 semanas após sua chegada, pois ele precisava aproveitar o tempo para preparar sua instalação. Imagine, o médico que vai da Europa, com suas caixas, medicações, instrumentos, não é a asepsia que precisa ser feita, o acondicionamento do laboratório, a mesa cirúrgica e tudo mais. Isso. Claro que essa recomendação não foi obedecida. Os doentes apresentavam-se diante da minha casa a qualquer hora do dia. Era difícil tratá-los, porque tinha de me satisfazer com os serviços de qualquer eventual intérprete e só possuía alguns remédios, instrumentos e curativos que trouxeram malas de cabina. Ele conta que, entre outras coisas, ele pensava, nossa, na Europa a gente vai num jantar, as garrafas, a gente bebe, vai tudo fora de vinho e tal. E ele precisava muito dessas garrafas lá. Ele chegava a sonhar como é que eu importo garrafa vazia de qualquer lugar para os remédios, porque é tudo em papelão. Imagina a umidade da floresta e tudo. Quanto tempo aquilo durava? E ele, quanto mais ele entrava nesse mundo, esse mundo entrava dele, mais as condições eram outras. Ele lembrava da vida na Europa, do desperdício inacreditável. E valorava cada vez mais a vida e outras coisas mais que ele nem dava bola quando vivia, não entendia. Ele prestava atenção a outras coisas. Ele diz, eu não dispunha sequer de um lugar para exame e tratamento dos doentes. Isso me deixava pesaroso. Os riscos de infecção me impediam de receber os pacientes no meu quarto. Os missionários avisaram-me desde o começo que na África é preciso evitar sempre que possível que os negros entrem nas habitações dos brancos. Trata-se de uma medida de sobrevivência pessoal. Tinha, portanto, de fazer curativos e os tratamentos no ar livre, diante de casa. Mas quando vinham as tempestades vespertinas, era preciso levar tudo para dentro da varanda às pressas. O trabalho ao sol era excessivamente fatigante. Ele teve que adaptar as coisas dentro do galinheiro. Os remédios e outras coisas. Olhem o manual de etiqueta que eles tinham que observar. Eu não vou ler tudo, é muita coisa. Vou ler alguns itens. Todas as manhãs, um dos enfermeiros repete o regulamento do médico que estipula o seguinte. Olhem qual era o regulamento do médico que ia trabalhar na África. 1. É proibido cuspir ou escarrar perto da residência do doutor. 2. É proibido conversar em voz alta enquanto cada qual espera a sua vez. 3. Os doentes e seus acompanhantes devem trazer comida que dê para um dia, pois é impossível tratar a todos de manhã. E assim vai. Vamos recapitular do que estamos falando. Então, o homem branco, o homem que vai ajudar, que é civilizado, que tem uma cultura milenar, vai até lá. E esse homem branco olha e diz, esse ali, negro, está doente. pelos meus critérios de homem branco, pelas minhas regras, pelos meus esquadros, compassos e bússola, está doente. Deixa eu ver no meu manual aqui qual é a doença que ele tem. Aqui está a doença. Agora vou tratá-lo segundo o meu manual, para que ele fique bom, normal, saudável. Ele precisa de ajuda, entre outras coisas, coitado, ele é muito ignorante. Tão ignorante que ele nem sabe o quão ignorante ele é. Mas eu, homem civilizado, eu que descobri a África, eu venho trazer para ele os remédios, tudo. E o que mais vai confirmar tudo isso que eu digo é a maneira como ele vai retribuir, me agradecer, procurar pelos meus remédios, pelos meus antibióticos e outras coisas mais. Se acabasse aqui já estaria muito bom, mas vai continuar e agora começa a ficar mais... Bom, ele descreve muitas páginas aqui sobre papelões e outras coisas. Aí ele diz assim, o meu nome na linguagem galoa dos nativos é Oganga, que quer dizer feiticeiro. Não há outra palavra para a profissão de médico, pois os curandeiros são ao mesmo tempo feiticeiros. Meus doentes acreditam em sua lógica que quem cura doenças também tem o poder de provocá-las, mesmo à distância. Essa ideia de atribuir à minha pessoa qualidades e poderes ao mesmo tempo benéficos e maléficos me causa estranhamento. Não há meios de meus pacientes acreditarem que suas doenças têm uma causa natural. Observem, por favor. Nós que vamos ajudar esses seres, nós dizemos para eles, não, você está errado, você atribui isso a causas sobrenaturais. A causa é natural. E eu provo para você, eu dou esse remédio, você toma e você não terá mais essa dor. Portanto, o meu argumento é mais forte que o seu. Venha para o meu argumento. E até um ponto, esse médico, com essas lógicas e essas métricas, achou que sim, que ele estava fazendo isso, indo. Mal sabia ele que até a medula, cada célula do corpo dele já estava comprometida. Trata em média de 30 a 40 doentes por dia. As doenças mais frequentes são úlceras, de diversas espécies, malárias, doença do sono, lepra, elefantíase, doenças cardíacas, osteomielite, disenteria amebiana. Para que o fluxo purulento da úlcera pare, os nativos salpicam as chagas com a casca pulverizada de uma certa árvore. Forma-se então uma crosta sólida que impede que o pus corra e isso apenas agrava o problema. Na enumeração dos males que noto com mais frequência, convém não esquecer a coceira, sarna, com a qual os negros sofrem cruelmente. Chegam-me pacientes que não conseguem dormir por semanas, tanto que lhes acomete a comichão. Os nativos têm muita confiança na medicina dos brancos. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que nossos missionários do Ogoé os trataram por mais de uma geração, com devotamento e vontade. Inquieta-me já não ter mais quase medicamentos. Ele começou a ficar sem. Ele pedia. E o que acontecia? Levava 3-4 meses para virem os medicamentos de navio a partir da França. Era esperar demais. Ele diz, a miséria é grande. Ainda um destes dias, um moço me dizia, aqui não há uma pessoa que não esteja doente, doutor. Ao que comentou um velho soba, esta terra devora os seus próprios homens. Então, o meu discernimento sobre a vida, o meu modo, o meu mundo como representação, agora, cada vez mais consistente naquilo que eu acredito, olha para aquele mundo lá e começa a identificar as misérias que fazem fundamentar a minha argumentação. Viram? Nem sou eu que estou dizendo, são eles mesmos que dizem isso. Ora, meu Deus do céu, e onde estão as florestas? Onde está a cultura africana? Onde estão os deuses dessa gente? Onde estão as coisas todas, as ervas que curam tantas coisas e que podem nos ajudar? A dança, a sensualidade, 10 mil outras coisas. Onde está? Eu, homem branco, eu, europeu, não consigo ver isso. Eu consigo ver um miserável que precisa da minha ajuda. E enquanto eu ajudo, eu destruo toda a cultura dele e tudo mais que eu puder. E ainda digo que ele é um ingrato, porque ele não me agradece depois. Mas isso provavelmente não tem qualquer semelhança com terapia, com medicina e com nada do que fazemos, não é? Ou tem? E se tem, o que vamos fazer a respeito disso? Vejam que eu não trouxe para os senhores um sujeito que é um bandido, que é um mal intencionado ou que tem qualquer outra coisa. Eu trouxe para os senhores alguém que nós teríamos como um grande amigo, que nós amaríamos pelos seus princípios melhores. E, no entanto, ele está cego, ele não percebe. Ele não percebe. Ele acha que ele tem que ajudar aqueles africanos. Talvez ele precise da ajuda dos africanos. Nós precisaríamos da ajuda dos nossos patinetes? Já pararam para pensar isso? De que maneira eles nos ajudam? Como poderíamos reverter isso e não cometer esse engano? Que pessoas maravilhosas, bem intencionadas, com um coração amoroso como Albert Schweitzer. Talvez andando um pouco mais vocês se deem conta do que acontece. Vamos deixar que esses remédios africanos venham em direção a ele? Vamos ver o que vai acontecer? Então ele conta, as doenças cardíacas não cessam de me surpreender. Então ele conta, nossa, os atendimentos que ele conta que são muitos, casos clínicos tremendos. Quanto a mim, cada vez me convenço mais de que os remédios cardíacos da medicina moderna são qualquer coisa de verdadeiramente maravilhoso. Relativamente aqui, essa parte pode nos interessar bem mais de perto. Ele vai falar sobre as doenças mentais. Como é na África, o que fazer a respeito? Por favor, 1920. Relativamente, aqui há muito menos doentes mentais do que na Europa. Contudo, já tratei de uma meia dúzia. Causam-me grandes cuidados, pois não sei onde abrigá-los. Se os guardo no posto, fazem grande escarcéu a noite inteira e sou obrigado a me levantar a todo instante para acalmá-los por meio de injeções hipodérmicas. Lembro-me de certas noites que me fatigaram sobremaneira. Durante a estiagem, fica fácil achar uma solução para tal problema. Faço os meus doentes mentais acamparem com seus acompanhantes num grande banco de areia situado a uns 600 metros de distância. Mas a sorte dessas pobres pessoas é medonha. Os nativos não sabem como se resguardar dos seus. Não há prisão, pois se uma cabana de bambu não é difícil, um doente mental fugir. Então, os amarram por meio de cordas, o que aumenta ainda mais sua agitação. Acabam por se desembaraçar delas, empregando este ou aquele recurso. Infelizmente, pude verificar logo que, depois que existem aqui casos de delírio maníaco, contra os quais os nossos remédios são quase eficazes. Por que seriam eficazes? Injeta morfina numa pessoa para ver se isso não é eficaz. É extremamente eficaz. Alguma coisa está acontecendo. Sabe o que é? Ele descobriu. Muitas daquelas pessoas estavam envenenadas. Era uma das maneiras que um regimento tribal que fazia com que um inimigo envenenasse o outro. Ele ficava, nas palavras do autor, maluco. Pronto, aí os remédios não funcionavam. Já estava envenenado. Então ele descreve longamente essas questões. Ele fala dos resfriados, de vários elementos até aqui, dos reumatismos. Eu assinalei muitas coisas, mas o tempo é um pouco curto e eu vou passar para frente, ok? Ele conta como é que era a vida dele com a esposa lá. Por exemplo, eles tinham que ter empregados, criados, e reproduziam muito do padrão europeu lá, ainda que com um humanismo sem precedentes. Ele mesmo conta, nós nos vemos na obrigação de ter três criados, um menino, um cozinheiro e um lavador. Impossível conseguir que três espécies de trabalho sejam feitas por um criado só, como seria bem viável em uma casa pequena, por exemplo. Os criados negros não se melindram pelo fato de ninguém os deixar sozinhos nos cômodos, de tudo ficar guardado. Observem isso, a casa dele como é que era lá, tá? Tudo guardado debaixo de chave e de não descer confiado à dispensa. Eles próprios nos obrigam a observar essas medidas de cautela para que não venham a ser responsabilizados pelos eventuais furtos, desaparecimentos. Josef era quem o ajudava, um ajudante de lá mesmo, da África, exige que eu feche com a chave a farmácia, mesmo quando devo sair da barraca, pelo espaço de 2 minutos apenas, para ir à enfermaria enquanto ele fica no consultório. Caso um europeu não tome precauções assim, os negros o roubam conscientemente. Ele conta que nessa interação com os africanos e no ofício de medicina, uma das coisas que mais encantava os africanos, sabe o que é? Anestesia. O africano considerava que o médico matava a pessoa, aí fazia todos os procedimentos e trazia a pessoa de volta à vida. A anestesia é para os nativos, de fato, a morte. Quando algum deles quer explicar-me que teve um ataque de apoplexia, diz: estive morto, doutor. Ele tem várias fotos no livro dele, uma delas é essa aqui, dentro do galinheiro, que era a farmacinha dele, onde ele guardava as coisinhas dele. Bem, ele fala sobre a escravidão, sobre esse tremendo modo de como funciona isso e por que que os próprios africanos, durante muitas ocasiões, defenderam a escravidão da qual eles eram vítimas, por fome, e também os episódios da vida da floresta. Olhem esse um único que eu marquei aqui, ó. Shankita era infestada por leopardos, quando ele vai no lugar vizinho ali. Uma dessas feras irrompeu certa noite no inverno no galinheiro da família Morel. Acordado pela gritaria das galinhas, o missionário se apressou em ir buscar socorro enquanto sua mulher vigiava na escuridão. O casal supunha que um nativo invadira o galinheiro para pegar algumas galinhas. Ouvindo barulho no telhado, a senhora Morel se aproximou do galinheiro para ver se reconhecia o intruso. Porém, com um salto formidável, ele desapareceu na noite. Quando abriram a porta, deram com 22 galinhas mortas no chão, com os peitos dilacerados. Só o leopardo mata suas vítimas assim, pois deseja primeiro lhes beber o sangue. O leopardo é o bandido? Ou eu que cheguei lá e coloquei um galinheiro num lugar que não é meu, invadindo um território, mudando princípios, e agora esse que vem ameaçar minhas galinhas, meu galinheiro, ele é o bandido, não eu. Eu estou ali para ajudar, para fazer um serviço bom, para converter essas criaturas, para que elas tenham um lugar no céu, para que tenham alma, entre outras coisas. Ele conta que ele comeu carne de macaco e outras coisas, mas que ele nunca usou a espingarda para atirar em ninguém. Que ele passava por um jacaré às vezes e o pessoal... Olhem o que ele conta aqui, ó. Os negros estão um tanto descontentes comigo, porque quase não faço uso da minha boa espingarda. Um dia, durante um trajeto em canoa, passamos perto de um crocodilo adormecido sobre um tronco que boiava nas águas. Eu o observei, ao invés de atirar. Os nativos acharam isso o cúmulo. E por intermédio do intérprete, os remadores disseram que eu não prestava para nada. Sirvo-me apenas do meu fuzil para atirar em serpentes que não cessam de aparecer no mato ao redor da minha casa, ou para matar aves de rapina que devastam o ninho dos passarinhos das palmeiras diante da minha residência. Agora vamos entrar na parte fundamental. Temos aí uns 10, 15 minutos, tá? Vamos terminar então com essa parte aqui. As noções jurídicas complicam-se pelo fato de ser o domínio da responsabilidade, em nossa opinião, muito vasto. A família de um negro é responsável pelas dívidas dele até um grau de parentesco mais distante. As multas são também extremamente severas. Se um homem se serviu, por exemplo, ilegalmente por um dia da canoa pertencente a um outro, deverá pagar como indenização um terço do valor do barco. Graças a esse senso inalterado da justiça, o nativo aceita a punição como algo bastante lógico, mesmo que seja, a nosso ver, desproporcional ao delito cometido. Se o culpado não for punido, tomará suas vítimas por pobres imbecis. O negro só julga justa uma punição se realmente estiver convencido de que agiu mal e se houver confessado. Enquanto puder negar com quaisquer vícios de verdade, manifestará sua indignação mais honesta, mesmo que realmente seja culpado. Todo aquele que tiver negócios com um negro africano deve levar em conta essa mentalidade do homem primitivo. Ou seja, o homem africano está errado, claro. Ele tem que pregar uma justiça como nós fazemos, parcimoniosa, justa, igualitária, não é? Como podemos acreditar nisso? Albert Schweitzer, muito cedo, começou a mudar a maior parte dessas opiniões que ele tinha. Muito, muito cedo. Deixa eu pegar aqui várias páginas da sua frente e eu quero mostrar para vocês como ele começa a pensar a partir disso que ele passa a viver lá. Eu não trouxe papeizinhos que eu costumo ter para marcar as partes aqui que eu assinava, mas aqui eu já chego. Ele diz que o recrutamento de trabalhadores não apresenta em parte alguma tamanha dificuldade como entre os nativos. Em lugar nenhum, também se paga mais caro, proporcionalmente ao trabalho fornecido. Atribui-se esse estado de coisas à preguiça dos negros. Mas será o primitivo realmente um ser preguiçoso? O problema não terá raízes mais profundas? Ele pensava isso enquanto morava na Europa e era um jovem idealista? Não. Mas agora ele passa a pensar isso. Quando o europeu diz, aquele lá é um negro, ele não trabalha, não vai fazer nada para te ajudar. Agora ele já pensava diferente. Porque agora a África já estava dentro dele. E ele já estava dentro dela. E nessa interseção as coisas agora eram outras. Que nome se dá isso? Que nome se dá, por exemplo, nós que fazemos terapia, quando aquilo que considerávamos uma doença, uma objeção, uma dor, uma enxaqueca, algo a ser erradicado, já nos habita de tal forma que não somos mais aqueles que chegaram ao consultório, não somos também o outro, mas somos amálgamas de coisas. Não é mais próximo. Quem quer que tenha visto os habitantes de uma aldeia nativa abaterem um canto de floresta para abastecerem uma cultura agrícola, sabem que os negros são capazes de trabalhar durante várias semanas, com aplicação e empenho. Aliás, diga-se de passagem, cada aldeia vê-se obrigada, de 3 em 3 anos, a efetuar essa tarefa da mais árdua. As bananeiras esgotam o solo com extrema rapidez. Além disso, é preciso a cada 3 anos recompor uma nova plantação. As cinzas da selva, cortada e queimada, fornecem o adubo necessário. Quanto a mim, não me sinto mais no direito de falar categoricamente da preguiça dos negros. Desde que 15 nativos subiram o rio remando quase sem interrupção durante 32 horas para me trazer um branco gravemente ferido. Há, portanto, ocasiões em que o nativo trabalha assiduamente, mas só trabalha na medida em que as circunstâncias exigem. O filho da natureza, eis aqui a resposta ao enigma, não é nunca senão um trabalhador ocasional. A natureza lhe fornece por um trabalho mínimo, mais ou menos tudo quanto ele necessita para viver na sua aldeia. Portanto, o que fui eu, homem branco, fazer lá? Ele tem tudo na floresta dele. Mas eu fui lá e destruí a floresta dele. Ele tem que plantar banana e cultivar banana. Agora, ele tem que trabalhar, claro. Trabalhar segundo os meus critérios de trabalho. Não os que ele tinha. Que não faltava nada a ele nem aos seus. Mas eu fui lá e destruí tudo isso. E criei todo tipo de coisa para ele. Problema. Entre outros, esses rótulos. Foi assim que as terapêuticas, provavelmente a totalidade delas, se comportou ao longo da história, tentando ajudar pessoas, mutilava pessoas primeiro, mas, porque afinal elas vinham dizendo que tinha algo errado, então se tem algo errado, tem algo errado, vamos ver o que tem de errado, onde está a doença, e ao fazer isso, criávamos, construíamos doenças, inventávamos doenças. E as coisas começaram a se complicar, porque acabamos encontrando, de fato, doenças boas. Nossa! Ele diz, o nativo não é preguiçoso, mas ele é um homem livre. Quem fala isso não é mais o Albert Schweitzer, que saiu da Europa após formado em medicina. É o Albert Schweitzer, que agora é metade africano. A alma dele agora é uma outra coisa. Esse é o grande exercício e arte da terapia. O quanto, quando se fala em recíproca de inversão, ir ao mundo do outro, é isso. Até então, é uma tentativa disso. Até onde podemos chegar com isso? Aí ele começa a questionar o modo de ser europeu, mas começa a questionar da África, não da Europa. E ele diz, um conflito latente e grave entre as necessidades do comércio e o fato de um nativo se sentir um homem livre. Ele não vê como conciliar isso. O europeu chega lá com suas embarcações, você quer isso? Deixa eu destruir um pouco mais a sua floresta, porque daí você vai precisar mais de mim. É um comércio completamente desigual, terrível. Não tem como se sair bem disso. Ele diz, as riquezas da região não podem ser exploradas, pois o negro não tem nisso senão um interesse mínimo. Ele não quer. Como fazer para educá-lo para o trabalho? Como obrigá-lo a isso? Os impostos e o aumento de necessidades poderão, por certo, induzir o nativo a trabalhar mais do que pretenderia. Mas pouco ou nada se fez educando-o realmente para o trabalho. Fez-se assim do nativo um homem ávido de dinheiro, para prazeres, e não um trabalhador consciencioso e sensato. Oferecendo seus serviços, ele pensa apenas em arranjar o máximo de dinheiro pelo mínimo de esforço, e só trabalha se o patrão não sair de perto. Acabamos com a dignidade desse sujeito. Acabamos nós os bonzinhos, nós os médicos, nós os terapeutas, nós aqueles que queremos ajudar. O que somos nós, afinal de contas? Meu Deus do céu, como podemos argumentar com algo dessa sorte? Ok, eu acredito profundamente, assim é para mim, que este homem, Albert Schweitzer, ele não se trata de julgá-lo, porque me coloco muito como ele, aliás, que ele age com o melhor dos propósitos, com o coração puro, ele quer ajudar. Mas a ajuda que ele propõe, em parte, é a destruição do outro. Para que destruído agora possa ser moldado conforme ele considera. E então esse outro terá as mazelas dele e vai desejar ajudar outros, destruindo outros, até que o mundo fique todo igual e homogêneo, todos nós brancos, ditando as coisas para todo lado, para todo mundo. Não há como defender um pressuposto como esse. Não há, e é muito desigual. Esse homem africano não tem como entrar nessa argumentação conosco. Ele só pode chorar, sofrer, sangrar, morrer. É assim que ele diz para nós, parem, pelo amor de Deus. E a gente não para. Não, vamos mandar mais ajuda, mais remédios. Mais, vamos botar mais leis, mais cidades, polícia. Vamos fazer da democracia, vamos ao Congo, vamos aonde lá os países islâmicos, vamos tirar as burcas e fazer democracia. Nós, os razoáveis, os corretos, o que estamos fazendo, gente? Que terapia pode ser essa? Essa é uma das lutas que muitas vezes eu acho perdidas em filosofia clínica. Mas é que esse discurso que estamos propondo, ele é duro. Porque ele diz, nós não somos os mocinhos. Nós não somos os mocinhos. Nós temos boas intenções, sim. Queremos o melhor, mas precisamos mudar. Como estamos fazendo não está ajudando. Não se trata de punir ninguém, nem um homem branco, nem um homem africano, nem ninguém. Se trata apenas de uma tomada de consciência. Erramos. Agora queremos aprender. Queremos fazer diferente, melhor. Queremos de fato isso que a Rosângela botou aqui. O amor, de fato, a alteridade. Para aqueles que querem amor e alteridade. Porque alguns não querem. Os que não querem, que possam seguir para outros caminhos. Há lugar para eles. Não precisam concordar conosco. Ele fala, eu tenho mais cinco minutinhos. Obrigado. Mais cinco minutinhos a gente... Ele diz assim, o negro vale enquanto está na sua aldeia, onde tem o apoio moral da família e dos parentes. Uma vez saído do seu meio, perde os seus poucos princípios de moralidade. Claro, agora ele escreve outras páginas. Sabe o que ele faz? Ele usa o dinheirinho dele para comprar cachaça. E o que fazem os europeus contra isso? Dizem que são cachaceiros, além de vagabundos. Os conglomerados de trabalhadores nativos sem família são focos de desmoralização. Contudo, o comércio e as plantações se veem obrigados a favorecer a formação desses conglomerados, pois não podem existir sem eles. O aspecto trágico da questão é que os interesses da civilização e da colonização não coincidem, mas são vários pontos antagônicos além destes. E aí ele fala do progresso da civilização, da educação, que foi outro massacre terrível, da generalização do trabalho obrigatório, sabe, que nós tentamos implantar lá o mesmo que fazíamos. E ele diz assim, há duas coisas extremamente difíceis na África, o abastecimento regular de alimentos frescos em povoados maiores e a conservação das estradas que atravessam a selva. Problemas nossos. Desde quando o homem africano teve problema com estradas? Quem disse que ele queria estradas? Ele tinha os rios. Outros problemas sociais decorrem das importações europeias, escreveu Albert Schweitzer. Antigamente os negros exerciam um grande número de profissões. Isso é uma das páginas mais sofridas de se ler. O que nós levamos como profissões, a nossa música, o nosso Deus judaico-cristão, as nossas coisas, nós acabamos com tudo. Nós, sabe, coisas muito mais sofisticadas comparadas conosco, capacidade de perdão, capacidade de amor, como nós sonhamos, como gente, como Jesus Cristo veio nos dizer, amem, perdoem, compreendam. E muitos desses aqui faziam isso. Estavam nos dizendo, olha, a gente oferece para vocês, isso querem? Não, nós primeiro vamos destruir um pouco, depois vocês nos ensinam. Enfim, a poligamia, quando ele entra na poligamia, é um capítulo tão interessante. Ele diz, a poligamia é outra grave questão social aqui. A importação do álcool é um sério perigo social. Uma palavra ainda, apenas para finalizar o trabalho, que eu já passei do meu tempo aqui. O Albert Schweitzer, ele coloca assim, uma palavra ainda para finalizar a respeito das relações entre brancos e negros. Que espécie de relações devo estabelecer com o negro? Devo tratá-lo como igual ou como inferior? Aqui já é um Albert Schweitzer que fez esse amálgama. Mas vejam o que ele escreve, por favor. Ele diz assim, o que me cumpre é mostrar respeito e dignidade de todo ser humano. É preciso que ele perceba isso. O essencial é que existe um espírito de fraternidade. Mas até que ponto esse espírito de fraternidade se deve manifestar nas relações cotidianas? Mera questão de oportunidade. O negro é como uma criança. Sem autoridade não se obtém nada de uma criança. Ouviram o que eu li? Por consequência, preciso estabelecer fórmulas entre as nossas relações de maneira que a minha autoridade natural se manifeste. Defino da seguinte forma a minha atitude para com o primitivo. Sou seu irmão, mas seu irmão mais velho. Ao final ele coloca aqui eu assinalei. Gostaria depois de sortear essa obra entre vocês. Ele fala ao final assim: como têm agido os brancos de todas as nações em respeito dos nativos desde a descoberta das terras novas? Que significa por si o fato de que nas regiões onde os europeus irromperam servindo-se do nome de Jesus, grande número de povos já haver desaparecido e outros estarem desaparecendo ou diminuindo constantemente? Albert Schweitzer, eu acho que quando escreveu isso, escreveu chorando. Sabe por quê? Porque ele amava Jesus. Profundamente ele acreditava no Evangelho, ele vivia o Evangelho. Tudo que ele fez aqui, os erros, foram por amor. Cada momento dele. E ele ajudou muita gente. E ele fez outras coisas também. Então não se trata de crucificar, de condenar o que ele está fazendo, de aprender com ele, como eu falei no início. Ele fala: quem descreverá as injustiças e as crueldades cometidas no decorrer dos séculos pelos povos da Europa? Quem jamais poderá avaliar os males causados pela aguardente, pelas doenças que lhes trouxemos e que lhes criaram intensa miséria? Se fosse posta em livro a história, consignando todos os fatos passados e presentes entre os brancos e os negros, haveria muitíssimas páginas que preferiríamos virar sem ler, devido à imensidão de coisas que seriam censuras a nós próprios. Pesa sobre nós e sobre a nossa civilização uma grande dívida. Albert Schweitzer, e com isso encerro essa breve preleção. Muito obrigado, pessoal.